Informativo Semanal Cotrizal.
Olá, bom dia ouvintes, bom dia especial a todos os associados da Cotrizal. Eu sou Silvana Lima e apresento a partir de agora o Informativo Semanal Cotrizal. Bom dia!
Chegou a hora de se conectar com o campo, com a informação e com a sua cooperativa. Está no ar o Informativo Semanal Cotrizal. Um espaço de notícias, entrevistas, orientações técnicas e tudo o que faz a diferença no seu dia a dia. Quer ouvir quando e onde quiser? Acesse cotrizal.com.br e confira os horários de transmissão nas rádios da sua região.
E no Informativo Cotrizal desta semana, nós contamos com a participação do Luiz Guilherme Eckert, ele que é médico veterinário e atua na área de clínica e cirurgia na Cotrizal. Bom dia, Luiz Guilherme, seja muito bem-vindo ao Informativo Cotrizal.
Bom dia, Silvana, bom dia aos nossos associados e clientes. É um prazer novamente estar aqui trazendo informações para os nossos associados.
E o assunto de hoje, Luiz, o nosso tema de hoje, então, é tristeza parasitária bovina. Gostaria, então, que tu explicasse para os nossos ouvintes, especialmente os nossos produtores de leite, o que é tristeza parasitária bovina?
A tristeza parasitária bovina, ela é um complexo de uma doença, né? Então, como diz o outro, sou um pouco suspeito em falar, porque no dia a dia a gente pega muita casuística e já tem também uma boa caminhada no campo aí de anos. Então, todo ano é uma novidade. Esse ano, com uma exceção, então nós estamos passando por um momento bem delicado o ano inteiro. Até tivemos casuística da tristeza parasitária no inverno, então. A tristeza parasitária bovina, ela é uma doença parasitária, né? E ela é causada pela Babesia bigemina e a Babesia bovis e também Anaplasma marginale.
O que, que são esses nomes, assim, que o nosso público, né, os ouvintes, não devem conhecer?
A babesiose, quando o veterinário vai na propriedade fazer o diagnóstico clínico, então, a babesiose, ela é um parasita intracelular na célula sanguínea, na célula, na hemácia, na célula vermelha do sangue, né? E essa babesia, ela é principalmente transmitida pelo carrapato. Então, ela vem disso, na clínica ela vai demonstrar a urina da vaca de cor de Coca-Cola, cor de café mais escura, né? E também algumas petequias na mucosa da vaca, que é causada pela doença babesiose. Então o veterinário vai fazer, nossa, a vaca está com tristeza parasitária bovina. Esse caso vai ser o caso de babesiose. Anaplasmose, ela é uma rickettsia. O que, que é rickettsia? É uma bactéria. Uma bactéria intracelular, ela também fica na célula do sangue. E é também transmitido pelo carrapato e também por mosca, principalmente. Né?
Então, você comentou quais são os... como que ocorre essa transmissão da doença? E quais são os principais sinais clínicos que o nosso produtor ele pode observar?
Então, assim, na parte ali da ocorrência das doenças, como ocorre, então, é pela picada da mosca e do carrapato. Então, o carrapato, a forma dele que vai transmitir a doença é uma forma muito pequena. É as primeiras desenvolvimento do carrapato no animal. Muitas vezes, nem o produtor, nem o veterinário vão enxergar esse carrapato de tão pequeno que ele é. Ele vai fazer a transmissão. Aquele carrapato grande que está grudado na vaca, ele já não transmite mais, mas ele é o hospedeiro. Então, as células do carrapato, ele também tem a presença do parasito. A mosca, então, nos meses mais quentes que tem a maior proliferação da mosca, principalmente a mosca do estábulo, aquela mosca que pica as vacas, que incomoda bastante as vacas, elas vão fazer a transmissão. Também pode ser transmitido através de compartilhamento de agulhas, num instrumental cirúrgico contaminado, por exemplo, se tu fazer uma cirurgia de castração, tipo castrar um touro, dois touros, três touros, assim, com contato direto de sangue, pode se ocorrer a transmissão. Mas muito, muito baixo, não vem ao caso, né? Mas também a gente acaba citando, né? E os principais sinais clínicos observados da doença, então, o diagnóstico, ele tem que partir sempre do diagnóstico clínico, é a nossa principal forma. Então, os sinais clínicos vai ser febre alta, mucosas amareladas, a hemoglobinúria, que seria a urina escura, né? Então, apatia, fraqueza, respiração aumentada, né? perda de apetite, todos esses estão dentro dos sintomas da tristeza parasitária bovina, né?
Uhum. E como é feito esse diagnóstico, Luiz?
O diagnóstico, além do clínico, né, que vamos dizer que 90% dos nossos diagnósticos acabam sendo clínicos, mas a gente tem meios para a gente conseguir fazer a confirmação desses quadros de tristeza parasitária bovina. O método ouro é o esfregaço sanguíneo. O que é o esfregaço sanguíneo, né? O esfregaço sanguíneo, para os produtores, eles têm uma noção, se algum dia alguém solicitar, nossa cooperativa, temos condições de estar indo de atrás para fazer esses exames. Nós vamos coletar uma amostra de sangue do animal, né, uhum, num tubo onde não coagula o sangue, encaminhando para o laboratório. O laboratório vai pegar uma gota desse sangue, vai colocar numa lâmina, uma lâmina de vidro. E vai corar ela, né, vai espalhar ela, vai corar ela com um corante especial e vai analisar ao microscópio. Analisando ao microscópio, nós vamos identificar o parasita na célula do sangue. Então, como eu disse antes, então vamos analisar as babesioses, vamos analisar a anaplasmose e vamos confirmar. Então, seria o nosso método ouro. Mas esse exame ele só pode ser realizado se a vaca está clinicamente doente. Se o animal for tratado, 2-3 dias depois vai querer fazer o exame, ele vai dar negativo, pois nós não vamos mais ter o parasita no sangue. Uhum. Mas a vaca ela vai seguir com os sinais clínicos de fraqueza, de anemia, de falta de apetite por causa dessa falta de sangue. Com os parasitas, então, eles acabam infectando as células, o sistema de defesa da vaca faz o quê? Nós vamos eliminar o parasita. Eliminando o parasita, a gente elimina a célula do sangue. Por uhum. isso que se causa a anemia, né? A anemia e a fraqueza pela falta do sangue, né?
Para quem ligou o rádio agora, nós estamos conversando com o médico veterinário Luiz Guilherme Eckert. Ele que é veterinário, atua na área clínica e cirurgia na Cotrizal. E estamos falando sobre tristeza parasitária bovina. E agora eu gostaria de saber, Luiz, qual o tratamento e como prevenir essa doença?
O tratamento, então, a gente, anos existe um tratamento e também nunca foi, vamos dizer assim, estudado alguma coisa a mais para estar fazendo sobre a tristeza parasitária bovina. Então, o tratamento principalmente é oxitetraciclina e enrofloxacina para os casos de anaplasmose, né, e diacetorato de dimenazeno para os casos de babesiose. Agora vamos falar na linguagem do produtor.
Senão isso aí.
Isso também não vou entender. Então, é a teramicina, aquela velha e boa teramicina, o Kinectomax, o Ganazeg, o Gazel, esses aí são o tratamento. A gente pode também estar trabalhando com suporte, com vitaminas, com antitóxicos, para tentar fazer com o organismo da vaca melhore a questão da resposta, né? Preventivo, a gente tem os imizol, os isotes em frente, que são medicamentos que nós fizemos, são quimioterápicos, uhum. né? São uma classe de quimioterápicos, e a gente tem que aplicar preventivo. Por exemplo, a propriedade ela tem casuística grande de tristeza parasitária bovina. Nós vamos aplicar esses medicamentos numa estratégia de tentar diminuir a casuística de animais doentes, mas vai ocorrer igual. E esses quimioterápicos, qual que são os objetivos deles? É manter uma concentração grande do quimioterápico no organismo do animal. Uhum. E no momento que ele começar a baixar a concentração e o parasita começar a aumentar a concentração no sangue, a gente conseguir fazer uma imunidade através do organismo do animal. Em cima dessa imunidade, então, vai diminuir a casuística de animais clinicamente doentes, e aqueles que ficarem clinicamente doentes, a recuperação deles serão mais fáceis, pois eles já vão ter uma imunidade. Diferente de animais que não têm imunidade, que quando acabam contraindo a tristeza parasitária bovina, ficam doentes muito rápido e muitas vezes vêm a óbito, não por falta de tratamento ou falta de um chamado rápido para o tratamento, mas muitas vezes por não ter uma imunidade, isso era uma infecção muito aguda, e esses animais não têm condições de conseguir dar conta da infecção, né? Seriam umas dos tratamentos. Além disso, também fazer controle estratégico de carrapatos, uhum. controle de mosca, e sempre tentar deixar o rebanho com uma sanidade muito boa, uma nutrição muito boa, para ele se enfrentar contra essas infecções.
Uhum, muito bem. E quais são os principais exames laboratoriais, então, que são utilizados para confirmar a tristeza parasitária bovina?
Dos exames, então, o principal, né, o método ouro que a gente pode falar hoje, que seria o esfregaço sanguíneo. Então, é visualizar as células infectadas com os parasitas. Em cima disso, a gente vai ter confirmação do nosso quadro. Além disso, hoje nós temos métodos mais alternativos, né? Há o método ELISA, que seria com o soro do sangue, a gente vai identificar se existe anticorpos da tristeza parasitária no sangue. Mas isso pode dizer que pode ser de infecções tardias, não precisa ser infecções agora, do momento, da coleta do sangue. Então, é um método que nós também podemos identificar. E o PCR, que é a reação da cadeia da polimerase, um teste hoje muito, muito mais moderno, né, que a gente pega, é mais sensível, vai pegar o DNA dos agentes. Então, em cima disso, eu vou conseguir quantificar, por exemplo, das babesioses, qual é a babesiose que é, das anaplasmose também, né, e até tripanossoma, que é um outro parasita que a gente tem aqui com o PCR, a gente consegue identificar.
Luiz, a gente sempre gosta de ressaltar aqui para os nossos ouvintes, especialmente aos nossos associados, produtores de leite, que verificando qualquer anomalia, né? Então, chame, né, contate os nossos técnicos, nossos consultores veterinários nas filiais, que estão prontamente disponíveis, né, com orientações, com conhecimento para tratar, né, ou para orientar em qualquer situação. Agora nós já estamos finalizando a nossa entrevista. Gostaria que tu comentasse sobre a tripanossomose bovina.
Isso, Silvana. Nesses últimos tempos, últimos anos, aí, a gente vem ouvindo falar muito sobre esse tripanossomo. O que, que é esse tripanossomo? Algumas propriedades ali que estão com problema de tristeza parasitária bovina e muitas vezes acabam não dando conta dos tratamentos, muita casuística, e começa a levantar essa suspeita de tripanossomose, né? Então, principalmente é causado também por um protozoário, o Trypanosoma vivax. Ele afeta bovinos em diversas regiões do Brasil, mas ele é um parasita mais de climas quentes. Então, aqui no Rio Grande do Sul, o inverno, nós temos um inverno bastante rigoroso, onde tem muita pouca mosca, e ele, a principal forma de transmissão dele é moscas, as moscas hematófagas, que são as mutucas e as moscas dos estábulos, né? Também pode ser transmitido por materiais contaminados, principalmente por agulhas. Na região ali vou citar algumas regiões, por exemplo, Minas Gerais, Goiás, que tem muito gado girolano, gado gir, que precisa de aplicação da ocitocina para liberar o leite. Como eles compartilham muitas seringas e agulhas e fazem direto na veia mamária, aquele resquício de sangue que fica na seringa já serve para a transmissão do tripanossomo. Então, aqui no Rio Grande do Sul, a gente não tem tanto dessa compartilhamento de agulha, não acabamos não utilizando muito a citocina, né? Dentro dos sinais clínicos, eles incluem os mesmos sinais clínicos clássicos da tristeza parasitária bovina, que existe febre intermitente, nem anemia progressiva, perda de peso, apatia, um diferencial, aborto, infertilidade, né? Queda acentuada da produção de leite, de peso também, né? Então, ele é a propriedade que tem tripanossoma, pelos estudos, então ela tem uma porcentagem maior de aborto, uma porcentagem maior de infertilidade do rebanho. E a perda de peso, então perda de peso ela pode ser progressiva em qualquer categoria de animal. Então, animais de produção, animais de recria, isso que a gente tem que levar em conta quando a gente vai levantar a suspeita do tripanossomose dentro das propriedades, né? O diagnóstico, ele também tem que ser realizado da mesma forma que a tristeza parasitária bovina, principalmente o esfregaço sanguíneo, só que o esfregaço sanguíneo, ele tem característica, o sangue que tem que conter, vamos dizer, um parasita, um tripanossoma, ele tem que ser feito o esfregaço sanguíneo em pouco tempo, pois o tripanossoma, ele pode morrer na amostra e não vamos conseguir identificar. Então, o melhor hoje método para nós fazer o diagnóstico de tripanossoma é por PCR. Existem métodos, alguns testes rápidos, igual os testes do COVID, só que a porcentagem de desenvolver um falso positivo nesses testes rápidos é maior. Então, eles não são confirmatórios. A gente levanta a suspeita em cima disso, tem que se fazer outros testes para a gente confirmar. E a prevenção também, temos medicamentos, né? Tripanucidas para aplicação, só que são medicamentos um pouco mais caros. Uhum. Vamos dizer do que um preventivo normal de tristeza parasitária bovina, o preventivo de tripanossoma ele é um pouco mais caro. E ele também já é um pouquinho mais delicado para fazer a aplicação. Então, o que eu posso deixar de dica para os nossos associados, que como a Silvana falou, nossa equipe sempre está treinada e a gente vem aqui no informativo para trazer informação. Qualquer dúvida, qualquer suspeita que algum produtor tenha, não, meu rebanho tem tripanossoma, chama a nossa equipe para nós conversar. Né? Então, nós vamos estar fazendo a melhor avaliação da propriedade, se necessário, vamos coletar amostras de alguns animais para mandar analisar para ver se tem essa suspeita ou não. Porque muitas vezes o quê? A propriedade está com um surto grande de anaplasmose e de babesiose, que seria o clássico da nossa região, e estão desconfiando de tripanossoma, mas muitas vezes não está sendo feito o diagnóstico correto, né? Existe, está sendo feito o diagnóstico, está sendo tratado para tristeza, mas há uma infestação muito aguda, esses animais estão ficando muito tempo doente. Então, vamos analisar, vamos ir para os laboratórios. A gente sempre utiliza, nos últimos anos, hein, os recursos dos laboratórios. Uhum. Ah, é caro fazer um diagnóstico laboratorial. Às vezes é, mas tu perder um animal é um pouco mais caro ainda.
É verdade.
Então vamos chamar nossa equipe, se necessário, vamos coletar, vamos mandar para os laboratórios e vamos identificar o parasita, identificar o agente, em cima disso, tomar a decisão do tratamento preventivo, do tratamento do rebanho, para todo mundo sair ganhando. A gente quer isso aí, que todo mundo ganhe e todo mundo fique feliz.
É isso mesmo. Luiz, muito obrigada, tá, pela tua participação. Mais um informativo Cotrizal, trazendo importantes informações para o nosso produtor de leite.
Isso, muito obrigado. Um abraço a todos os nossos produtores.
Obrigada, Luiz. Obrigada por todas essas importantes informações para o nosso produtor de leite. Nós conversamos com o Luiz Guilherme Eckert, ele que é médico veterinário e é responsável pela clínica e cirurgia da Cotrizal.
No campo, na vida e no coração, nossa força vem da tradição, de pai para filho, de geração em geração. Vamos juntos com cooperação, cuidando da terra o sonho cresce, com a Cotrizal o campo agradece. Cuidando da terra o sonho cresce, com a Cotrizal o campo agradece.
Cotrizal, somos pessoas, somos da terra, somos raízes.
E no programa de hoje nós queremos divulgar os selecionados do concurso fotográfico Cotrizal. Foram mais de 1.500 fotografias e o tema deste ano foi registrar as culturas da nossa região, como soja, trigo, milho, canola, além de demonstrar aspectos do dia a dia da vida no meio rural. O nosso tradicional concurso fotográfico, que neste ano chegou à sua 13ª edição. Realizado de 15 a 18 de agosto, o concurso foi promovido pela Assessoria de Comunicação da Cotrizal. As imagens escritas passaram pela avaliação criteriosa de um júri formado por profissionais da fotografia em Sarandi: AG Fotografias, Alisson Berlet Fotografias e Adri Marcolan Fotografia. Com base no regulamento, experiência técnica e olhar artístico, os jurados selecionaram então as vencedoras que irão estampar o calendário Cotrizal de 2026. O concurso, além de valorizar o talento dos fotógrafos amadores da nossa comunidade, reforça o vínculo da cooperativa com a preservação da cultura regional e a valorização do trabalho no campo. Cada edição nos surpreende pela qualidade e sensibilidade dos registros. É uma forma de mostrar que a agricultura vai muito além da produção. É também arte, memória e identidade. A cooperativa agradece a todos os participantes e também deixamos aberta para inscrições na próxima edição, no ano que vem. Confira, então, os selecionados que vão ilustrar o calendário da Cotrizal de 2026. O Cezerino de Moura Santos, da cidade de Nova Boa Vista, ficou em primeiro lugar. a Luíse Sulzbach, de Palmeira das Missões, em segundo lugar, e a foto da Glaci Eckert, de Pontão, em terceiro lugar. No quarto lugar ficou Letícia Reinsdorf, de Almirante Tamandaré do Sul. Quinto lugar, Clóvis José Verlan, de Nova Boa Vista. A sexta fotografia selecionada foi de Vanessa da Silva, da cidade de Gramado dos Loureiros. Sétimo lugar ficou para Karine Neuhaus, de Barra Funda. Oitavo lugar, Ana Cláudia Grams, de Novo Xingu. Nono lugar, Rafael Alberto Buzini, de Constantina. No décimo lugar, Josemar Barbosa, da cidade de Pontão. 11º lugar, Bernadette Dalmas Carlotte, de Sarandi. E a 12ª fotografia selecionada foi de Osmar José Mingotti, de Ronda Alta. Então, os 12 associados que foram selecionados para o calendário Cotrizal 2026, que foram contemplados, então, no 13º concurso fotográfico da Cotrizal. E assim, com todas essas informações, nós vamos encerrando o programa desta semana, agradecendo, claro, a sua companhia. Muito obrigada pela sua audiência. Tenham todos um excelente final de semana. Bom dia!
Informativo semanal Cotrizal. Informação que aproxima, conteúdo que transforma. Até a próxima!